A emissora não está assim muito redentorista hoje. A emissora não é a minha emissora, mas vou procurar que seja o Espírito Santo a conduzir, não é? Porque o retiro é precisamente isso, é sobretudo isso, é deixarmos-nos conduzir pelo Espírito, deixar que Ele fale. Nós já falamos muito, não é? Então convém escutá-lo a Ele. O Padre Rui dizia que o primeiro dos temas, não é, que nos propusemos partilhar convosco é a espiritualidade. Espiritualidade cristã, espiritualidade redentorista, redenção, por aí fora, não é? Antes de entrarmos na espiritualidade redentorista, nós vamos esta noite um bocadinho, assim em voz alta, falar, interiorizar a espiritualidade cristã, não é? Somos cristãos, não é? A palavra, o termo em si, nós não vamos, obviamente, definir isso, não é? Mas vamos-nos também adentrar um bocadinho no que é isso de espiritualidade. Para definirmos a espiritualidade esta cristã, é preciso saber primeiro a origem da palavra espiritualidade, que não tem nada a ver com espíritos, com letra pequena. E como é que nós usamos a espiritualidade nestes dias? Em primeiro lugar, a espiritualidade é uma ação do Espírito Santo. Não é nossa, é do Espírito Santo. E é do Espírito Santo na vida humana. E é do Espírito Santo na vida do cosmos também. Na vida do mundo por Ele criado, por Deus Pai criado, não é? Se recordam, é o Espírito Santo que lá nas primeiras páginas da Bíblia pairava sobre as águas, não é? O Espírito de Deus, melhor. O Espírito Santo ainda não tinha sido derramado, não é? O Espírito de Deus pairava sobre as águas. E continua hoje também a agir, a incomodar, a interpelar em determinados momentos da nossa história, não é? Da história da salvação. É este mesmo Espírito que está presente no início da missão de Jesus. E é o Espírito Santo de Deus que Jesus dá também aos seus discípulos após a ressurreição. Portanto, a espiritualidade tem a ver com o Espírito de Deus, que é sempre aquele que nos deve, ou melhor, por quem nós nos devemos deixar conduzir. Este Espírito de Deus que, revelado em Jesus e dado também a cada um de nós, não é egocêntrico, não se fecha em si mesmo, não é? Não é o protagonista, digamos assim, no sentido absoluto que nós tomamos a palavra, mas é o Espírito de Deus dado a nós também, porque Deus foi o primeiro a abrir-se à humanidade, foi o primeiro a dizer quem era. É o defensor, ele é o animador, ele é a luz, é alguém que constantemente está cuidando de nós. Poderemos não nos dar conta, poderemos andar com outras visões parciais, podemos andar distraídos pelas coisas ou com as coisas do mundo, mas não deixa de estar aí, a pairar sobre as águas interiores, sobre as entranhas de cada um de nós, esta força do Espírito. Portanto, a espiritualidade cristã é algo que brota do coração do Senhor. É esta abertura que Deus tem para com o ser humano, não é? E que não quer deixar. E que quer com que este jeito de ser e de estar cresça, se torne cada vez mais fecundo. Olhando para Jesus, porque é sempre por aqui, por isso é a espiritualidade cristã, olhando para Jesus, vemos que o Espírito de Deus impelia constantemente para o encontro com os outros. Para os pobres, os doentes, crianças, mulheres, excluídos, e também para o encontro com o Pai. Quantas vezes ele se retirava das multidões, e se entranhava, se ele entrava, digamos assim, também na oração profunda, a orar ao Pai. Com o Pai na oração silenciosa. É importante sublinhar isto da oração silenciosa, porque nós fomos, e ainda estamos um pouco influenciados, pela oração de estar sempre a dizermos coisas a Deus. É um bocadinho ou muito paganizada esta oração, se for assim, não é? Porque os deuses, os pagãos, não falam. E por isso é preciso estar sempre a dizer coisas. Eles não falam, têm boca e não falam, têm pernas e não andam. Eles não falam, mas o nosso fala. Se nosso Deus fala, deixemos-o falar tranquilamente. Não é? Deixemos que Ele nos toque a partir de dentro. Para isso é preciso fazer silêncio. Por isso, ter o silêncio, não é? Ou a ação silenciosa é importante, em que o próprio Jesus acolhia e ouvia a vontade do Pai para a sua missão. Nós que rezamos tantas vezes o Pai Nosso, como é que vamos saber ou chegar a saber qual é a vontade de Deus a nosso respeito, se estamos sempre neste ritmo de oração ou de orações, entre aspas? Se não paramos, se não fazemos silêncio, se não perguntamos, se não sublinhamos cá dentro de cada um de nós, nós não conseguiremos nunca saber qual é a vontade de Deus. Sabemos um pouco qual é a nossa e, mais ainda, às vezes queremos que os outros façam a nossa vontade e, ainda mais, impomos, às vezes, a nossa vontade aos outros. Para nós, seguidores de Jesus, a dimensão da espiritualidade será sempre assumir este projeto de Deus em nós, ou este projeto que Ele assumiu. Senão não é cristã, será outra coisa, chamem-me como quisermos, porque toda a gente reza, não é? Toda a gente diz coisas, não é? Mas assumir o projeto de Deus, não é? Que Ele assumiu primeiro, não é? E é preciso conhecê-lo, é preciso também aprofundá-lo, não é? Diz-nos um texto de São Mateus, no capítulo 21, que logo de manhã cedo, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se, mas não encontrou nela nada, senão folhas. Disse então: nunca mais nascerá fruto de ti. E naquele mesmo instante, a figueira secou. Deus, um milagre, não é? A figueira secou. Então, isto é para dizer que a espiritualidade é a condição para não sermos figueiras estéreis, mas sim cristãos autênticos. Não sermos figueiras estéreis, ou seja, cristãos de muita folha e pouco fruto. O povo diz de outra maneira, não é? Muita barra e pouca uva, não é? E se reparam, à medida em que vamos avançando, nós vamos tentando sempre com que a nossa caminhada vá subindo, vá crescendo, mesmo com os seus falhos, com os seus defeitos, onde é que há comunidades perfeitas, estamos todos a aprender, não é? À medida em que formos avançando, vamos nos dando conta de que a espiritualidade é uma caminhada interior. Mas isto temos que nós ir nos dando conta disto, não é? Porque senão nós vamos caminhando e os anos vão passando e podemos estar iguais hoje que há 20 ou há 30 anos, não é? É preciso irmos apercebendo que é algo que vem do interior, de aprofundamento interior, não é? E não de estar muitas vezes em determinado tipo de coisa, de cerimónias ou de orações, não é? Mas fazer caminho é a atitude pessoal que constrói o quarto. O quarto não é um dos três quatro, não é o quatro a seguir ao três, mas o quarto, não é? A habitação, não é? O tálamo, não é? Secreto, não é? Deus, que quando orares, entra dentro do teu quarto, este quarto que estou a referir, e teu Pai, que vê em segredo, teu Pai que vê em segredo te dará a recompensa. É este quarto segredo, secreto, oculto. É aí que a oração pode penetrar mais facilmente. De outra maneira, não nos poderíamos aperceber deste sentido íntimo e profundo da oração, de oração silenciosa. Acontece e possibilita este Pai que vê no segredo, não é? O Pai que vê no segredo te dará a recompensa. Acontece e possibilita uma nova densidade a todos os encontros nos quais a nossa vida se vai enredando, se vai descendo. Se não for assim, não é? Se calhar mais que encontros, podem ser às vezes até encontrões, não é? Sem nos darmos conta, porque ninguém faz as coisas porque quer fazê-las assim, não é? Mas às vezes é isso, não é? Quer dizer, o ritmo em que vivemos, não é? Ou aquilo que está à nossa volta, nós deitamos sempre a culpa àquilo que está à nossa volta, não é? E nós nunca temos nenhuma, não é? Mas se calhar nós temos que encontrar também um quarto, ou seja, um espaço, um tempo, não é? Também para este silêncio. Ainda que seja pouco, não é? Porque é por aqui que nós vamos entrar dentro de nós mesmos, não é? E precisamos de entrar um bocadinho, porque andamos muito fora, não é? Vivemos muito de opiniões, de verdades parciais e provisórias, de paixões, vivemos aparências e modas como se a vida fosse isso. Executámo-nos a desfilar em cascas e camadas, sem um centro que nos dê realmente acesso ao pleno sentido da vida, sentido da oração, sentido da comunhão e tudo isto que vamos aprendendo e orando. Dizia uma escritora contemporânea, Susanne Sontag, diz que a nossa existência como que fica sequestrada neste sem fim de interpretações que nos distraem da viagem essencial. A viagem começou desde que nós cá chegámos, não é? Mas há muitas coisas que nos distraem da viagem essencial, porque nós andamos muito metidos noutras viagens. Leva-nos a algum sítio, mas o que importa é que nos levem a alguém. E o essencial é que nos pode levar a alguém, não é? Mais em profundidade. Continua Susanne Sontag dizendo: não habitamos em nós próprios, levados por ideais, pontos de vista, cascas e mais cascas. Segundo ela, o mais urgente seria apurar e aprofundar os nossos sentidos, aprendendo a ver melhor, sentir melhor e a escutar melhor. Apurar os nossos sentidos, não é? Muitas vezes temos que ir ao torrindo e eu, não é? Porque ouvimos mal, o coração às vezes também não está bem e não sentimos bem aquilo que desejaríamos sentir, não é? Na vida espiritual também é isso o mais importante. O mais importante. Não dizemos que não haja outras coisas, mas nós procuramos sempre ir ao essencial, ao que dá a tal densidade e o tal ritmo novo à nossa vida. Citando outra que vocês conhecem melhor, se calhar, Simone Weil escrevia, recalcando muito uma outra qualidade, digamos, ou densidade que deve ter a espiritualidade, que é a atenção. A oração é feita de atenção. Não é fácil estar atento. Às vezes, quando começamos propriamente a oração, é se calhar meia hora depois, não é? Meia hora depois diz: agora é que eu estava aqui também. Um pouco parecido à cena do Tabor, não é? Senhor, que bom era estarmos aqui, mas é preciso ir lá abaixo e tratar da vida, não é? Também pode acontecer, mas isto não é mal nenhum. É sinal que estamos a caminhar, que estamos a aprofundar e que sentimos que se pode ir mais longe, não é? é a orientação para Deus de toda a atenção que a alma é capaz. E como nós somos, ou temos também uma tendência infinita, no sentido de que nunca estamos satisfeitos, também não devemos estar satisfeitos com isto, não é? Mas devemos sempre tentar mais aquilo que a alma é capaz. Será que eu não posso ir mais longe? Será que eu não posso aprofundar melhor? Ao iniciarmos este tempo de vida interior, sintamos o desafio da atenção e da vigilância, que outra coisa não é, que confiadamente ver melhor, sentir melhor, escutar melhor o que Deus revelou em nós. Porque senão perdemos o melhor, não é, que Deus derramou nos nossos corações, não é? A Bíblia, que é para nós crentes um autêntico manual de introdução à aventura espiritual, oferece-nos muitos exemplos neste sentido de oração, de atenção. São muitos os textos que encontramos no decorrer das páginas bíblicas. E como são tantos, não é? E como esta é uma palavra para nós diferente, não é? É uma introdução à aventura espiritual, oferece-nos muitos exemplos de como é necessário ganhar de novo. Se digo reganhar, tem outro sentido, mas é reganhar. Reganhar de novo, não é? Novamente, esta atenção, porque perde-se ou perdemos-la, não é? Ou podemos perdê-la. Esta atenção interior, para quê? Para escutar Deus que nos fala. Então vamos deixar tudo e vamos tentar prestar atenção a Deus que nos fala. Nós vamos tomar só um texto. Podem ver outros depois, por exemplo, a vocação de Samuel também é muito interessante neste sentido, mas nós vamos apanhar apenas o texto da vocação de Moisés. Moisés estava a apacentar o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madian. Conduziu o rebanho para além do deserto e chegou à montanha de Deus, ao Horeb. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama de fogo no meio da sarça. Ele olhou e viu. E eis que a sarça ardia no fogo, mas não era devorada. Moisés disse: vou adentrar-me para ver esta grande visão. Por que razão não se consome a sarça? O Senhor viu que ele se adentrava para ver e Deus chamou-o do meio da sarça: Moisés, Moisés. Ele disse: eis-me aqui. Reparemos neste verbo que utiliza o texto, não é? Que é: vou adentrar. Quer dizer, vou avizinhar-me o mais possível. Vou colocar-me dentro. Vou, como que, mergulhar no que está diante de mim. Quando ele deixou de satisfazer-se com as visões parciais, distanciadas e nebulosas, quando desejou com todas as forças uma certeza clara para as perguntas do seu coração, quando Moisés foi sentindo isto, diz-nos no livro do Êxodo que o Senhor viu e chamou. Até aí foi preciso fazer também um caminho. Foi preciso que ele andasse, se adentrasse cada vez mais. E quando viu que ele deixou tudo o resto, que sentia que estava a satisfazer-se com outras visões que não eram essenciais, viu e chamou. Isto para nos dizer que o Senhor está sempre pronto a chamar-nos. O que é preciso da nossa parte? Um pouco aquilo que fez Moisés e que fazem outros Moisés por esse mundo além, não é? Adentrar-nos. Deixemos uma espiritualidade vaga, onde somos espectadores e ainda por cima espectadores dispersos, cada um pelo seu lado. E busquemos aquele que confirma, aquele que dá consistência àquilo que está no mais fundo de cada um de nós, não é? Ao nosso desejo, não é? A minha alma suspira por vós, Senhor, não é? E é preciso que isto não seja apenas uma palavra ou palavras, mas que o Senhor quer dar consistência a este nosso desejo e confirmar este nosso desejo. Então, peçamos para nós, para este itinerário, peçamos o dom do silêncio. Que o silêncio não é também o contrário de não dizer nada, não é? Porque podemos estar como estamos e está tudo em silêncio e podemos andar nas nuvens, não é? Podemos estar distraídos. Portanto, aqui não é um silêncio contrário do barulho, mas é um silêncio que fala. É este que nos interessa, não é? É o silêncio que nos vai sussurrando cá dentro, não é? Passamos para este itinerário, então, este dom do silêncio. E deixo-vos neste dom do silêncio com outras palavras, que também são palavra de Deus, não é? Os outros também são para nós palavra de Deus, não é? Neste caso vai ser um poema de Sofia de Melo Breiner Andresen, que ela diz, e digamos nós: deixai-me limpo o ar dos quartos e liso o branco das paredes. Deixai-me com as coisas fundadas no silêncio. E mais não digo.
E eu vou continuar. Vou continuar com a partilha, a meditação do Padre Teixeira, que só citou mulheres.
Estou sempre a falar contra elas.
E continuamos nesta pergunta: o que é a espiritualidade? Uma espiritualidade cristã. E para onde ele foi apontando é que uma espiritualidade cristã é uma espiritualidade crística. Não pode existir uma espiritualidade cristã que não seja uma espiritualidade crística. Ou seja, que não seja um jeito de acolher, viver, receber, obedecer à ação do Espírito ao jeito de Cristo. E por isso, o que nós combinámos, que eu partilhava um pouquinho agora convosco, era: será que podemos falar de uma espiritualidade de Jesus? Dá para olhar para ele, porque a gente pega, vai à livraria, encontra a espiritualidade de Santa Teresa, uma espiritualidade de Santo Afonso, espiritualidade de não sei o quê. Podemos falar de uma espiritualidade de Jesus? E é claro que sim, não é? O único que a conhece verdadeiramente é o Pai dele. Ninguém o conhece como o Pai. Nós podemos tatear um bocadinho o mistério e a beleza deste homem, e eu vou partilhar um pouco como é que eu olho para a espiritualidade de Jesus. Sua espiritualidade pessoal, de uma espiritualidade cristã, uma espiritualidade crística. E há sempre várias maneiras de fazer as coisas. A maneira mais comum de eu partilhar isto convosco seria fazê-lo à maneira grega, filosófica, que é onde nós estamos com peixes na água, que era apresentar conceitos. Que era, mas por lado de Jesus, e depois ia catalogando, a confiança no Pai. É um traço da espiritualidade de Jesus. É, a proximidade dos mais pobres é outro traço. Ia fazendo traços, percebem? Ia fazendo um esquema. É assim que nós pensamos. Eu gosto de pensar à maneira bíblica. E por isso eu vou-vos contar uma história. E eu vou-vos falar do meu amigo. E como é que eu conheço o meu amigo e porque é que eu gosto tanto do meu amigo. Eu vou-vos falar do coração do meu amigo. E espero que não chegue ao fim e haja quem pergunte. Está bem, mas afinal qual é a espiritualidade dele? Porque a espiritualidade dele é a história dele. Como a nossa. E eu escrevi. Que é para ser curto, é só por isso. Para ele. Não sei como se conta a história de alguém com o coração como o dele. Mas quero falar-te do coração do meu amigo. Conheci-o, já era um homem. Ele, não eu, que eu só comecei a fazer-me homem depois de o ter conhecido. E pouco sei dele antes de o ver nas margens do Jordão. O meu amigo sentia as dores e as esperanças do seu povo, porque ele era de verdade um membro do povo. Ele conhecia as histórias todas que se contavam. Fazia parte das expectativas mais aguardadas e alimentadas entre aqueles que já pouco mais têm para esperar do que aguardar que o céu se abra e venha Deus mesmo com uma esperança nova. Havia no meu amigo um desassossego muito especial, uma procura, uma inquietação, mas cheia de paz. E isso era novo. No país do meu amigo, a inquietação já tinha tomado conta do coração de muitos, tinha tirado de lá a esperança e tinha trocado por violência. Mas não era assim o meu amigo, e aqueles que o conheceram sabem disso. No meu amigo, o desassossego era criador. O desassossego não era irado, era buscador. Inventivo, nunca agressivo, pacífico, mas que não o deixava em paz. O coração do meu amigo entusiasmou-se com João Batista e meteu-se na fila dos que suplicavam a visita de Deus através da conversão. Foi junto de João que o meu amigo fez a grande experiência de não mais ser dono da sua própria vida, nem mais conseguir ser senhor do seu próprio destino. Foi uma experiência profunda que o meu amigo fez de chamamento, de eleição, de ser conhecido e reconhecido pelo Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacob, o Deus de Moisés, o Deus de Samuel, o Deus de David, o Deus de Isaías, o Deus de Jeremias, o Deus de Ezequiel, o Deus de Zacarias, o Deus que está sempre com algum amigo. O Deus dos amigos. É o Deus do meu amigo. O Deus do meu amigo é o Deus dos mil amigos. É o Senhor de Israel que escreve a sua história conosco como uma narrativa de amizades pessoais. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacob. A história da salvação é uma narrativa de amizades entre Deus e os homens. O céu abriu-se sobre a vida do meu amigo, junto de João. O céu abriu-se e rasgou-lhe o coração para entrar todo lá dentro. Sim, o céu inteiro começou a caber dentro do coração do meu amigo. Tu és meu filho. Tu és o meu filho muito amado. Tu és todo o meu encanto, meu enlevo. Foi assim que o céu falou ao meu amigo, sem trovões, nem mandamentos, sem estrondos, nem imprecações. O céu falou ao coração do meu amigo como um pai sussurra ternura ao filho, como uma mãe dá confiança ao bebê assustado no primeiro dia de escola, e no segundo, e no terceiro, e nos que vierem. O coração do meu amigo exultou de alegria por ser conhecido e reconhecido como amigo pelo próprio Deus dos mil amigos. E dali ele entrou a fazer parte numa história e já não podia voltar para casa. Já não podia, ou melhor, ainda não podia voltar para casa depois daquela experiência. Diz o primeiro contador da história do meu amigo que imediatamente o Espírito de Deus o levou para o deserto. Não deixou ir para casa. Assim era o meu amigo, um levado pelo Espírito. Nunca lhe fez frente, nunca lhe deu luta, deixava-se levar na leveza de ser filho do Deus dos amigos. E levava o céu inteiro dentro dele, não se esqueça. O que nos dá uma leveza muito especial. O Espírito levou-o para a primeira grande luta da sua vida. Não é possível fazer a experiência de ser conhecido e reconhecido pessoalmente pelo Deus dos amigos, sem que isso gere em nós uma luta contra a maldade e o medo, e os nossos programas e as nossas seguranças e tudo o que nos impede de nos entregarmos a esse amor maior que é a amizade de Deus. É que a amizade de Deus é sempre um convite inesgotável para coisas maiores, não segundo as grandezas do mundo, mas segundo o coração de Deus. Satan, eis o nome disso tudo que há a vencer na língua que falava o meu amigo. Desde a primeira hora, logo depois dos céus se abrirem e entrarem nele todo como voz do Pai e Espírito de Deus, desde a primeira hora, o meu amigo aprendeu que a fidelidade não é só a doçura de um chamamento, mas é também a luta que nos liberte de tudo o que não tem a marca do Deus dos amigos. A luta é sempre no deserto. É sempre no descampado, ermo, desolado, no lugar sem esperança na vida. Porque é essa desesperança na vida o inimigo mortal a vencer. Porque é essa a vontade de Satan. Porque é assim, como um ermo descampado, desesperado, o mundo construído pelo medo e pela maldade, pela inveja e pela opressão. Enquanto que o sonho de Deus é um jardim de delícias, na língua do meu amigo, Éden. Um paraíso, um banquete de mesa posta, com uma nascente de água viva a jorrar do centro da roda da comunhão. O meu amigo... E sabe-me tão bem dizê-lo assim. O meu amigo percebeu dentro de si mesmo, como uma mensagem escrita na carne, que o Deus de Israel não estava longe, não estava perdido nas areias do deserto das antigas histórias de libertação do povo, não estava no sétimo céu da sua ausência e divindade, não estava abancado na solidão do Santo dos Santos do Templo de Jerusalém, entre dois querubins que eram de ouro, mas que não podiam conversar. Não estava refém das letras da lei, nem das interpretações que eram feitas pelos escribas, doutores e fariseus. O meu amigo percebeu isso como uma evidência. A proximidade do Deus tão suplicado pelos últimos do seu povo, a gentileza do Deus dos amigos, que estava já no meio dos seus. Era quase isso que anunciava o João, mas ainda não era isso. O meu amigo, então, deixou o que fazia antes, deixou os lugares de antes e deixou os projetos que porventura já tinha feito. Quais seriam? Não sabemos. Mas ninguém vive até aos 30 anos sem ter ideias para a vida. Que programas, que projetos ele terá deixado por causa disto? Um dia, o meu amigo disse que aqueles que deixam para trás campos, terras, casas, mulher, pai, mãe, para anunciar o reino de Deus, vê-se depois presenteado 100 vezes mais pela generosidade de Deus e pela gratidão dos irmãos. Lembram-se? Ele que o disse, ele lá sabia. E muitos o arriscaram desde então por causa do meu amigo. Ele deixou aquilo que fazia. Ele deixou o lugar ou os lugares em que o fazia. E deixou o motivo pelo qual fazia isso. Para se tornar um trabalhador do reinado de Deus a tempo inteiro. O meu amigo foi uma vocação tardia. O Deus dos amigos, que era como um pai para o meu amigo, andava a visitar o seu povo, a bater às portas dos últimos para os convidar a uma história de amizade libertadora, e quase ninguém se dava conta. Uns quantos a olhar para o céu à espera, sem perceberem que era o céu que estava ali à volta do lume a aquecer a panela da sopa. O Deus de Israel andava a dançar na roda das crianças e a entoar lamentações nas praças dos nossos sofrimentos e desesperos. O meu amigo acreditava que o Deus de Israel está aqui na terra como no céu, porque não são dois lugares diferentes, mas duas maneiras diferentes de a vida acontecer. O meu amigo não se entendia sozinho. Foi a Cafarnaum, mal começaram a acontecer estas coisas dentro dele, uma povoação junto ao lago, procurar companheiros que ele tinha conhecido junto de João Batista. E depois, como ainda costuma fazer o meu amigo, entrou-lhes pela vida assim a meio do trabalho. De manso, de quase manhoso, no ritmo do pão nosso de cada dia, e entusiasmou-os com uma esperança nova e arranhou-lhes o coração para uma vida que nem ele ainda sabia totalmente onde ia dar. Não faltavam líderes nem cabecilhas de movimentos em Israel, mas o meu amigo acreditava no movimento em que Deus mesmo seria o líder, em que Deus mesmo era o rei, aquele que está no comando e assume a parte principal do trabalho e da atividade. O meu pai trabalha e eu também trabalho, gostava de dizer ao meu amigo, como quem não faz mais que uma obrigação nascida no amor. Não se entendia sozinho, porque o Espírito que o levava para todo o lado queria começar com ele uma frente de fraternidade, uma solidariedade nova entre as pessoas que as fizesse derrotar o mal em todas as suas formas. O meu amigo não se entendia sem amigos. O meu amigo não se entendia sem família. Mas o sangue é que não lhe chegava. E até os confins da raça ou da condição de vida, tudo isso era apertado para ele. Não se esqueçam que era o Espírito que o levava. E não se esqueçam que ele levava o céu dentro dele, Quando assim é, todos os muros ficam muito à justa e todas as fronteiras ficam aquém da vida que está em marcha. Uma vez, na sinagoga, o meu amigo falou. Foi mais do que uma, mas vou-vos contar desta. E encantou. Diz que aqueles que o ouviam estavam maravilhados, porque ele afirmava, cheio de uma autoridade surpreendente, que as esperanças de Israel estavam prestes a realizar-se. Falou e encantou. E depois estragou. Quando deitou abaixo, logo a seguir, os muros sagrados das separações. Quando disse que isso, essas realizações das esperanças de Israel, também eram para os pagãos. Os famosos outros, que não pertencem ao nós, mesquinho das nossas seguranças e das nossas amedrontadas identidades. Em todos os tempos e lugares há outros a quem o meu amigo quer que nós chamemos amigos. E quem sabe, irmãos. Outra vez, a mãe dele e os irmãos foram procurá-lo para lhe refriarem um bocado o ímpeto, com medo do que pudesse acontecer. E ele olhou à volta, pousou o olhar sobre cada um daqueles que o escutavam e disse que eram eles a sua família. Aqueles que escutam a palavra do Pai dele e a põem em prática. A vontade do Pai do meu amigo tinha a ver com uma nova maneira de ser povo, uma nova convivialidade, uma pertença mais vasta que a carne e o sangue eram capazes de oferecer ou entender. O espírito que levava o meu amigo é o espírito que cria laços para além de todos os impossíveis. O meu amigo não se entendia sozinho. A primeira coisa que o meu amigo fez, depois daquela luta no deserto, foi ir procurar companheiros. Foi desafiá-los para se alistarem com o Deus que visita o seu povo. Entrar no reino é alistar-se. Entrar no reino é entrar ao serviço do rei. Mas o meu amigo, que não se entendia sozinho, também não se entendia sem estar a sós. Rapidamente o perceberam aqueles que primeiro o acompanharam. Levantava-se mais cedo ou deitava-se mais tarde, o que é certo é que desaparecia. E iam encontrá-lo a sós, como quem mastiga no segredo todas as coisas. Não há sabedoria sem discernimento. E não há discernimento sem silêncio. Muitas vezes se retirava para estar a sós. Muitas vezes levava os 12 mais próximos que tinha feito para estarem consigo, para passarem um tempo a sós. Muitas vezes afastava-se levando consigo só 2 ou 3. Não era nenhum aluado, nem se perdia em fervorinhos místicos. Não falava da sua relação com Deus em termos de magia maravilhosa, nem de contacto extraordinário com o divino. Tudo era sereno, discreto, manso, profundamente pessoal. Era inteiro e verdadeiro, isso via-se. Os que o acompanhavam mais de perto queriam para si os segredos daquela intimidade, procuravam-na, desejavam-na. Percebiam que aquela intimidade era o segredo mais ativo e eficaz na vida do meu amigo. E um dia perguntaram-lhe assim mesmo: como é que tu rezas? Como é a tua oração? Que segredo é esse que entreteces com Deus? Ensina-nos a rezar. Ensina-nos esse segredo. E ele derramou água viva do seu peito. E ele gotejou dos seus lábios filiais as palavras mais íntimas e sérias que se trocam com alguém. Abá, Pai. Foi assim que começou. E os companheiros perceberam da sua oração que o que ele sempre falava com Deus, ele sempre falava com Deus como quem se abre a um Pai bom. E ele sempre falava com ele daquilo que ia no coração de Deus. Quando o teu nome, Pai, for santificado por todos, quando tu fores reconhecido como nome Salvador, que todos te deem graças e se abram à tua paternidade, o mundo será uma casa de filhos. O reino de Deus consumado, chegado, uma terra bem-aventurada em que a tua vontade se faz como no céu. E Jesus, o meu amigo, continuou a abrir a boca aos seus companheiros e dando-se aí um caudal de esperança, porque este mundo novo ainda não está feito. Neste caminho, ó Pai, alimenta-nos com o pão cotidiano. Sê tu a nossa força, energia e confiança. E liberta-nos de todo o medo e de toda a desconfiança. E abramo-nos também ao perdão sem condições nem medidas, como tu nos perdoas sempre a nós. Não deixemos de perdoar aquele que nos deve 100 denários, depois de tu nos teres perdoado 100 mil. Dá-nos a força de lutar com valentia contra o mal que nos seduz de tantas maneiras. E a energia do Espírito para caminharmos na gloriosa liberdade dos filhos teus. Era tão simples, afinal, o segredo do meu amigo. Falava como um filho ao seu pai de tudo o que ia no coração do pai e de tudo o que ia no seu próprio coração. O meu amigo não era ingênuo. Não acreditava em fábulas nem em nenhuma espécie de futuro feliz conquistado com injustiça. E não acreditava em nenhuma espécie de paz que chegasse pelo caminho da violência. O meu amigo não distraía as pessoas que o ouviam. Não as fazia acreditar em fábulas de salvação que chovessem das nuvens ou viessem das mãos cheias dos ricos e poderosos do país. O meu amigo anunciava-lhes qual era a ideia de Deus sobre o assunto. Falava-lhes de uma solidariedade mais fraterna e de uma proximidade real entre as pessoas, capaz de vencer todas as separações, preconceitos e condenações. E o meu amigo tinha com ele uma coisa muito especial. É que falava muito sem palavras. Comunicava com sinais e com gestos que lhe saíam muito naturais. O meu amigo dava corpo ao que dizia. O meu amigo era levado pelo Espírito de Deus para perto daqueles a quem a lei afastava. Punha a bondade de Deus no centro da sua fé e o bem das pessoas à frente de qualquer norma ou tradição. Nada vale mais para um pai do que a saúde e a alegria dos seus filhos. Isto era o único sagrado para Jesus. O meu amigo. E isto foi-lhe trazendo muitas perseguições e muitos dissabores. Mas ele sempre soube integrar tudo isto a sós, na sua história de amizade filial com Deus. Por isso, estas perseguições, sofrimentos, calúnias, eram vividas por ele como confirmação e revelação da sua identidade, não como motivo de revolta ou vingança. Muitas pessoas se sentiam mudadas por terem conhecido o meu amigo, como se uma força de salvação as tivesse visitado. Muitas se sentiram curadas, renovadas, abertas à vida com possibilidades novas, capacidades novas que antes não tinham. Cegos que viam, paralíticos que andavam, mortos que viviam, mudos que falavam, leprosos que estavam limpos. E o meu amigo conheceu bem o fenómeno do sucesso e da multidão. E não gostou nada. Sentiu que isto era como ser levado de novo para a luta do deserto contra Satã. Era ser enfrentado corpo a corpo com uma força enorme de dispersão e de domínio que era contrária ao movimento do Espírito e ao jeito do Pai. E porque conhecia aqueles que o procuravam e porque era fino no olhar. Muitas vezes o meu amigo se sentiu triste porque percebia que cada um o procurava com uma esperança individual, cada qual buscando nele aquilo que lhe faltava a si. Mas eram tão poucos os que o procuravam dispostos a entrarem ao serviço do Rei, a alistarem-se no reinado de Deus como povo novo. E iam pedindo sinais, e pediam curas, e cada um pelo seu parente, pelo seu filho, pelas suas partilhas, pelas costas. Mas o reino de Deus, pelo qual o meu amigo se apaixonou e deu a vida, era uma esperança maior. Era um projeto de povo. Era um desafio de comunhão ao qual era preciso abrir-se. Alistar-se, entrar ao serviço do Rei. Em vez disso, cada qual procurava a solução para os seus problemas, a companhia para as suas solidões e depois voltava à sua vidinha como antes. Só que melhor. Mas como antes. E nesta altura, o meu amigo separou-se durante uns tempos das multidões. Levado pelo Espírito, levou consigo os seus primeiros companheiros. Já não todos. Porque, entretanto, uns quantos já tinham desistido, desiludidos pelo seu afastamento da multidão, desencantados pela sua negação do sucesso, pela sua recusa a deixar-se coroar rei. O meu amigo não gostava de remendos. Por isso, quando esta experiência aconteceu, o meu amigo não pensou em ir remendar nada para trás, em recompor nada da sua missão. O meu amigo decidiu-se de maneira nova, optou pela máxima radicalidade da sua missão. O caminho em direção a Jerusalém, o centro do poder e da religião, o território hostil onde os chefes já o conheciam e perseguiam. Era lá que o reino de Deus tinha também que ser anunciado. O meu amigo não entendia o desenrolar da sua missão como uma caminhada em que o sucesso seria cada vez maior, mas sim como uma caminhada em que a sua entrega seria cada vez mais radical e inteira. Na sua maioria, as tantas pessoas que o tinham escutado e conhecido na Palestina não entenderam o alcance do seu anúncio. Na sua maioria, não perceberam o tamanho da sua esperança, a largueza do projeto de Deus que ele levava consigo e mostrava. A verdade é que, ainda nós, estamos sempre mais desejosos de curandeiros e milagreiros do que de profetas e apontadores de um futuro que transcende os muros do nosso quintal. Entre um curandeiro e um profeta, eu não sei se muitos de nós teriam dúvidas na escolha. O caminho até Jerusalém foi a grande e a caminhada confissão do meu amigo aos companheiros que foram com ele. Uma confissão caminhada. Abriu-lhes o coração como nunca antes eles se tinham apercebido. O meu amigo confiava neles. Conhecendo-os um bocadinho, custa acreditar que ele fosse capaz. Mas era, de facto. Confiava neles e confiou-se totalmente a eles. Já nas bandas de Jerusalém, depois de umas peripécias que ele fez para mostrar que se encerrava uma época e se abria outra na história de Jerusalém, ficou claro para o meu amigo que os chefes do povo não o aguentavam mais e não o suportariam mais. Levado pelo Espírito, sempre levado, o meu amigo sofreu, chorou de verdade, sentiu medo e o frio do medo. E sentiu-se sozinho como nunca e chorou como nunca. Ele que não se entendia sozinho. A fidelidade tem horas dramáticas. Quando a única escolha possível para ser fiel é aquela em que abdicamos do poder de fazer escolhas. E ele, levado, conseguiu aceitar, tendo-se então tornado, quando escolheu por perder o poder de fazer escolhas, tornou-se então inteiramente livre. Mistério da fé. Assim, o meu amigo recriou tudo no seu coração. O meu amigo inventou um fim para a sua vida. Inventou um fim novo. Não a morte, simplesmente, mas o dom da vida. Não a execução, simplesmente, mas o testemunho pelo reino. Não a injustiça, simplesmente, mas a entrega pessoal e livre a Deus, aquele a quem amava como um pai, e aos homens todos, a quem amou como verdadeiros amigos e irmãos. O meu amigo era mais forte que a fatalidade. O Espírito levava-o a uma fantasia criadora capaz de inventar e reinventar a própria morte. Levava-o a uma capacidade imensa, infinita, de converter todas as coisas, dar-lhes um novo significado e sentido. E até a morte, o medo e a injustiça, ele torceu dentro de si. A morte foi vencida, tornando-se vida oferecida. O que é tão diferente? O medo foi derrotado numa confiança absoluta, filial. E a injustiça, foi transformada em testemunho de fidelidade. E quando fez isto, o meu amigo quis mostrá-lo. Então, preparou tudo e sentou os seus companheiros consigo à mesa. E na hora de lhes mostrar tudo isto e de se despedir da maneira mais livre que algum dia algum homem fez, ele pôs-se a lavar-lhes os pés. Como se fosse um escravo ou um anfitrião que recebe visitas de luxo. E eles não queriam, mas era assim que o meu amigo queria. E eu acho que ainda não vos disse que o meu amigo é teimoso, que é coisa que ainda não perdeu. E lavando-nos os pés, desmascarou-os a todos. Ele, que os tinha ouvido várias vezes com conversas pelo caminho sobre quem seria o maior e o mais importante no grupo, desmascarou-os todos. E desarmou-os a todos nessa hora. Nessa hora em que muitos deles ferviam de ardor nacionalista e também por amor ao meu amigo seriam capazes de matar quem fosse preciso para o defender. Desarmou-os. E depois o meu amigo partiu o pão e partilhou o vinho e disse-lhes que tudo tinha continuidade para aqueles que soubessem fazer memória. E eles não perceberam nessa hora. Que continuidade seria essa? E que memória seria essa? Mas o meu amigo dizia estas coisas e fazia-as com eles. Porquê? Porque se fiava inteiramente no abismo do amor de Deus, no coração do Pai, que tem a última palavra a dizer sobre a vida dos seus filhos. O meu amigo foi assim, mais ou menos. O coração do meu amigo era assim, mais ou menos. A vida inteira ele cresceu em sabedoria, em estatura e em graça. A vida inteira cresceu. Até chegar a esta última hora em que parecia, sinceramente, que cada uma das suas palavras e cada um dos seus gestos tinha um alcance escondido. Nesta última hora em que inventou e reinventou tudo no seu coração e o partilhou com os primeiros companheiros, parecia que todas as suas palavras e todos os seus gestos tinham ganho um tamanho e crescido a um alcance secreto. Assim, do destamanho do espírito que o levava, ou como o céu que cabia inteiro dentro dele. E o céu inteiro dentro dele assim o foi alargando, expandindo, estendendo, até nós todos cabermos dentro do meu amigo. Eu quis falar-te do coração do meu amigo e afinal descobri que o coração do meu amigo é o céu em que Deus quer morar comigo.